pessoal, mais um podcast do Vogelizando começando aqui, é o Vogel. Como é que está, meu amigo Marco Viríssimo?
Opa, eu tô mal dormido.
Pô, cara, você teve uma madrugada difícil, né, meu amigo?
Tive, mas é isso, né, quando se toma a decisão de ter um filho.
Mas isso vai passar, cara. Mais uns 18 anos aí, eu acho que já dá pra dormir mais tranquilo.
Só 18 anos.
É, né? Depende também, né? Às vezes ele toma um caminho que tu deixa mais preocupado também.
É.
Mas vamos torcer que não.
Vamos torcer que não.
Vamos torcer pra
vamos
que...
Vamos torcer também que antes de 18 anos já dê pra relaxar um pouquinho.
Pois agora, nosso pai e mãe passaram 30 anos aí, ó, não sei dormir direito.
Cara,
porque a gente saiu de casa, agora sim. Agora a gente pode relaxar. Pô, Marco, a gente tá uma semana atrasado.
É verdade.
Porque a gente não gravou semana passada. Eu fui fazer uma viagem na semana passada e acabou que a gente não gravou o podcast.
Isso.
Tivemos que sacrificar o podcast da semana passada, mas agora estamos de volta. Não tá sendo na quarta-feira habitual. Tô com tosse também. Não tá sendo na quarta-feira habitual.
Isso.
Mas vai sair.
Ah, sempre sai. Uma hora vem.
Não, uma hora vem. Só que agora a gente tem muitos membros aqui pra agradecer.
Então vamos começar.
Vamos lá.
Jeffrey Damer.
Luiz Fernando França.
Games e Cia.
Felipe Wente.
Cairo de Gasperi.
Matheus Martins.
Adriano Tenorio.
Rafael Laim.
Matheus... Só nome difícil hoje. Riepenhoff.
Thiago Kirchheim.
João Ricardo Vilas Boas.
Alexandre Brás.
Lucas.
Esse quis facilitar. Elec Buzeto.
Felipe Melo.
Marcos Barbosa.
Valdécio Serafim.
Rafael Draxler.
Maria Eduarda Erval.
Lucas Brasil.
Samuel Araújo.
Tássio Oliveira.
Hugo Albuquerque.
Pedro Gandara.
Delaine Carrião.
Lauro Grafanassi.
Wizard Neri.
Palos Massucci.
Felipe Clack.
Rodrigo Severo.
Matheus Oliveira.
Café do Tales.
Palem BHMGBR.
Nerd Decatudo.
Todo.
Ah, isso, Nerd Decatudo.
Rafael Souza.
Cassiano Fuga.
Aclésio de Assis.
Sérgio Costa.
Rézio Licionei.
Cara. Cara, que coletânea de nome, então.
Tá especial hoje.
Lara Freire.
Matheus Mendes.
Luiz Machado Reis.
Lucas Sutil.
Eduardo Souza.
Diogo Nascimento.
O Cavalheiro Maculado.
Doutor Ricardo A1.
Tristan Leão.
Mariana Valiango.
Sabrina Ribeiro.
Eduardo Ortiz.
Roberto Matheus.
Fernando Escrivani.
Igor Caribé.
Rodrigo Varela.
Renato Noveleto.
Rofran Andrade.
Giovana Cruz.
Andrei Farias.
Weber Marques.
Marcos Lima Max.
Elcio Lustenberg.
Rafael Barbosa.
Ronaldo Stiene.
Vinícius Tami.
Luqueta On Hype.
Anonymous Frog.
E Victoria Simões. Ai. Obrigado, membros do nosso canal. Valeu, galera.
Vamos, alguns aí, vamos fazer um usuário novo, hein?
Pô, Lucas. Pô, bota o sobrenomezinho aí, Lucas. Pô,
Lucas é o menos pior aqui.
Não, beleza? Mas assim, ó, eu quero identificar o Lucas como uma pessoa diferente, entendeu? Eu posso ser qualquer Lucas, mas, pô, por exemplo ali, o Nerd Decatodo? Pô, cara. Vamos lá, irmão.
E tiveram pessoas também contribuindo pelo Pix, o Sérgio Falcão, o José Carlos Lopes, o Danilo Fernandes, o André de Araújo, o Kaique Rodrigues, Fernando César Coelho, Marcos Aurélio Nascimento, Alex Pack, Alexandre Guiel e Isaac Bonner.
Valeu, galera. No valeu demais, galera que comenta ali uma contribuição financeira. Temos o Alex Pack, João Henrique Mendonça, Thiago Guimarães, Eduardo Ortiz, Caio César Ribeiro, João Renato Alves e Ramblin' Man.
Boa!
Valeu, pessoal. Um beijo. Um beijo pra quem também tá de aniversário hoje.
Olha aí.
Depende, se foram legais, né? O David Carradine, Marcão.
Olha aí, ele já apareceu aqui na morte, né?
É mesmo?
Eu acho.
Eu acho que já também é verdade. E hoje tá no nascimento, cara. Pô, Carradine...
Esse é o ciclo da vida, né? Nasce, morre.
E assim, o que vai fazer, né, cara? Pois é. É o fim de todos nós, meu amigo Marco. É. Ou tu verá o meu velório ou eu verei o teu, cara.
Olha aí.
Na vida é assim.
E vai, a gente pode morrer junto.
Isso ia ser bem poético. E triste. Porra, isso ia ser terrível e triste. Mas o David Carradine nasceu em 1936, no dia 8 de dezembro. Também é aniversário de Jim Morrison. Okay. Estaria hoje completando 80 anos de idade. O cantor do The Doors.
The Doors.
Sinéad O'Connor, aquela cantora que foi cancelada depois de uma polêmica.
A foto do Papa, né?
Isso, no Saturday Night Live. A carreira dela foi abaixo depois disso. Estaria fazendo 57 anos hoje, infelizmente ela faleceu nesse ano.
E ela foi meio justificada pela história, assim, né?
Oh.
Porque, tipo, ela tava denunciando os abusos de pedofilia.
Isso.
Que acontecia com frequência. Tava começando a aparecer os casos naquela época, né? E aí eu acho que ela foi antes do tempo.
Depois então? E aí...
Da galera aceitar.
Cara, inacreditável, né, cara? Ela cancelada por denunciar um bagulho que tem que ser denunciado.
você.
E aniversário também da Nicki Minaj. Que hoje tá fazendo 41 anos, parabéns pra Nicki Minaj. Um beijo pra ela.
Um beijo. Pessoas que se despedem nessa data, Golda Meir, a primeira-ministra de Israel, em 1978, 4 anos depois de deixar o cargo, ela falecia.
Já tava velhinha a Golda Meir também, né? Tinha uns 80 anos, eu acho.
John Lennon, em 1980.
Temos vídeo sobre o assassinato dele, hein?
Temos. Tom Jobim, o pai da Bossa Nova, em 94, por complicações depois de uma cirurgia. E o guitarrista Jimmy Bagdaro, em 2004, morto a tiros em cima do palco.
Doideira, né, cara?
É o do...
Ele era do Pantera.
Do Pantera?
Mas na época já era outra banda que não lembro mais o nome. Ah, se apresentando aí...
Eu achei
aí...
que isso tinha sido com o Pantera.
Não. Tava ali, pô, tocando a guitarrona e um cara arrumou uma confusão, subiu no palco, atirou nele, atirou no público, atirou no empresário, num road.
Que loucura.
Oh,
só ele morreu daí?
Não, morreu mais uns 2, 3. Mas assim, ó, umas 14 pessoas feridas, assim, foi um negócio bem, bem grave na época. Nossa. Aí um policial apareceu e matou o cara. Mas foi uma tristeza, tristeza mesmo. Deu bastante polêmica na época, porque um comentarista da Rede Globo, o Arnaldo Jabor, disse que todos os metaleiros são seres violentos.
Pô, parabéns
aí,
pra ele.
E aí gerou uma polêmica em cima disso. O cara chateou uma galera. Vamos resolver a vida das pessoas, Marcão?
Vamos.
Tema aqui, ó. Temas complicadíssimos, meu amigo Marco. Sensíveis. Quero terminar, mas tô com viagem marcada pra Portugal de férias e vou com a namorada. O que que faz?
Porra. Pô, eu não queria ser tu.
Pô, o que que eu vou te dizer? Tu pode eu ir sozinho? É. Ou sim, depende. Se a viagem é dela e tu que é o acompanhante, deixa ela aí. Não vai incomodar a viagem da minha.
Tem um monte de coisa comprada junto já, assim, de tipo, passeio.
Ou então, tu pode repensar a tua decisão, cara. Vai que é nessa viagem, que assim, aqui, pô...
Que tu reencontra.
A paixão. Vai que é uma coisa assim, ó. Vai que tua namorada tá insatisfeita contigo alguma coisa e ela conversa contigo na viagem, faz tu perceber algum detalhe que tu pode melhorar e melhora a relação. Ou vai que é o contrário. Ela percebe que não tá sendo pô, legal pra ti e percebe o cara maneiro que tu é. Vai que é nessa viagem que a relação se reencontra. Uhum. Dá pra tu dar mais uma chancezinha pro amor. E assim, e se não der certo, voltou, pisou no Brasil. Um abraço.
É, eu acho que claramente tem problemas a se resolver aí. Tu tem que decidir se tu vai resolver antes ou depois.
É. É assim, ó. O que eu diria pra ti? Assim, ó, tá decidido, vou terminar de qualquer jeito. Cara, pelo menos faz a viagem. Uhum. E volta e termina aqui.
A não ser que o problema seja que, tipo, tu não gosta da companhia dela e ela vai estragar a viagem.
É,
aí tu tem que resolver
isso. Ela vai envenenar a tua comida em Portugal. Não. Aí beleza, aí cancela a viagem, aí não vai. E assim, ah, não consigo aguardar. Meu amigo, Portugal não vai sair de lá.
É.
Tu pode outro dia. Tem isso aí também. Então, força, meu parceiro, força.
Eu não queria ser você.
É aquele, o Drew, né? Todo mundo deu o Chris. Cara, que bom que eu não sou você.
Não consigo dar certo com meu namorado, a mãe dele me odeia e minha mãe odeia ele. Caralho.
Cara, velho.
Tá, mas tu não consegue dar certo porque as mães odeiam um ao outro ou não consegue dar certo por outro motivo plus as sogras odeiam?
Pelo que tá dizendo aqui que eu entendi, é só a questão de sogras.
É só a questão da sogra. Não, então foda-se a sogra, né? Mas,
é.
Tipo, é foda. É uma
terrível.
Merda.
Dá pra tu viver sem sogras.
Sim.
O que não é bom.
Não.
Mas assim, ó, se a relação já tem seus problemas e tem mais esse a vencer, olha, talvez dê pra tentar uma outra relação, onde talvez tua mãe goste mais do teu namorado.
Mas se o problema for só esse, vocês são donos da vida de vocês, né? Tipo, pode ser que, ah, não, moro ainda com a minha mãe, ele mora ainda com a mãe, mas a mãe não é dona da vida dos filhos, né?
É verdade.
Não tem como aceitar em, tipo, governar a tua vida.
Imagina, a pessoa adulta.
Amorosa.
30 anos de idade aqui, não. Termina com ele, filha, porque ele não é bom pra ti.
Não
é mais a mãe que decide.
Não dá.
E lembrando que o tempo é senhor de tudo. Não vai que com o passar do tempo ele ganha, ele conquista a confiança de sua mamãe.
Sim.
Vai que tu consegue se mostrar digna do amor de sua sogra.
Pois então.
Pode ser que dê tempo. Então, vai de ti. Não resolvemos porra nenhuma aqui, né?
Nunca.
Não
nunca
é.
Aconteceu.
Porra. Curiosidade da semana, Marcão.
Ah!
Meu amigo Marco, tu sabe me dizer quem foi eleito o careca mais sexy do ano de 2023?
Eu já peguei o spoiler aqui, tá escrito aqui.
Mas não pega os outros então, não pega os outros.
Tá.
Que o mais sexy é ele, tá?
É.
O cara que assim, a gente pode dizer que a maior perda que a gente teve nos últimos 20 anos foram os cabelos dele.
Ah, tu não botou o primeiro lugar aqui?
Botei. Príncipe William.
Ah, aqui.
Príncipe William.
Príncipe William.
O careca mais sexy de 2013 diz assim, ó. Que a base da pesquisa foi o quê? A quantidade de vezes que pesquisaram o nome dele acompanhado de duas palavras. As palavras eram sem camisa e nu.
Caralho.
Cara, tem gente que pesquisa Príncipe William sem camisa.
e nu, porque achando que vai encontrar.
Não é? Incrível, né?
Às vezes a pessoa tá atrás de um deepfake, né?
Pode ser, pode ser. E vamos seguir a lista, meu amigo Mar. Quem será que são os outros carecas?
Pô, segundo lugar, o Vin Diesel.
O Vin Diesel. O Vin Diesel é um careca bonitão.
Ah, eu discordo.
É porque ele é fortão, né?
Eu não sei. Ele tem aquela voz de... fanha estranha.
Não.
Eu acho que deixa ele menos sexy.
Não, eu acho de boa. Eu acho de boa. O terceiro é outro que eu acho bonitão.
É.
Jason Statham.
Esse eu acho que tá valendo.
Não é?
Esse eu acho que tá valendo.
Porque ele é um cara... Ele não é bombado nível Vin Diesel, não. Mas ele é um cara forte também.
Ele tem um charme britânico.
É verdade. É verdade. E o quarto colocado aqui, meu amigo Mar?
Samuel.
Ó, Samuel Jackson. Já um pouquinho mais velho, né?
Aham. Uh-huh.
Mas ainda assim tá charmoso.
Não, eu acho válido também.
Válido. Se eu botar o tapa-olho de Nick Fury? Pô, a mulherada, vai loucura. Vai loucura. Quinto lugar, meu amigo.
Pô, esse aqui... Esse aqui é muito discutível. Muito discutível não, tá errado.
Isso
aqui. Isso aqui é interesse.
Não tem como ser diferente. Jeff Bezos.
Jeff Bezos.
O cara da Amazon.
Eu acho que o interesse não é no físico aqui.
Sexto lugar, Marcão.
Pô, Michael Jordan. Michael Jordan é bonitão.
É bonitão, justo. Devia estar... Tá, pô, devia estar tá em quarto lugar esse cara aqui.
Devia.
Porque ele ultrapassa o Samuel que Jackson específico? E o Bezos. É porque ele ultrapassa o Samuel Jackson e o Jeff Bezos, entendeu?
Entendi.
Aí vai. Dwayne The Rock Johnson está em sétimo, dando continuidade da nossa lista. Outro que é bonitão.
É. Pra quem gosta de uma pilha de músculos.
É verdade. É verdade.
Tem quem gosta, né?
Tem. Né? Eu tô na academia pra ser isso.
Tu vai virar um...
Eu, meu amigo.
Bodybuilder.
Eu não vou mais caber na câmera aqui, ó. Quando
vai ser um programa. Problema. A gente vai ter que comprar uma lente que abre mais, né? Mais grande angular.
Então, precisamos de mais membros. Porque o projeto tá vindo. Oitavo lugar, eu nem sei quem é.
Pô, Shemar Moore. Tu viu uma foto do cara?
Vi. Não tem ideia quem é.
Então, eu também não sei quem é.
Então, segue. Shaquille O'Neal em nono lugar.
Bom.
Eu acho que acabaram os careca. E aí temos que, pô, quem vai botar o Shaquille O'Neal careca? Então é isso.
E o Terry Crews.
Ô, Terry Crews é bonitão.
Terry Crews podia estar acima de uma galera aqui.
Pô, então, beleza.
Quem que tu achas? Não, não se prendendo a essa lista. Quem que é o careca mais bonito?
Drauzio Varela.
Boa.
É que eu não sei se vale só o tobogã de mosquito aqui, né? Eu não sei se vale só a... Eu não sei se vale só os cabelos lateral aqui.
Então você tem que ser o cara que raspa.
É, então assim, ó. Mas se vai ele só os cabelinhos lateral, pô, Drauzio Varela, porra, eu adoro Drauzio Varela.
Tu adora ele, mas tu acha ele sexy?
Ah, não. Não, não tem como, ninguém, nem a mulher dele acha ele sexy.
Daqui eu escolho o Jason Statham.
Daqui?
É.
Pô, te falar que eu também. Pô, Príncipe William na frente desses caras tudo.
Hã?
Príncipe William na frente desses caras tudo.
Não, Príncipe William tá errado.
Pô, mas é. Mas isso é a internet que diz. Acompanhado de sem camisa.
A internet geralmente tá errada.
É verdade. Notícia da semana, Marcão?
É.
Cara, a gente quase acertou uma das previsões que a gente fez de morte do ano passado.
É verdade.
Que a gente apostou na morte do Jimmy Carter, mas acabou morrendo a esposa dele.
Ah, tá. Não, a gente não falou do outro que morreu aqui?
Parece, não.
Parece que eu lembrava que sim.
Ah, eu acho que não. Tá. Eu acho que não. Mas a gente falou do Silvio Santos e o Jimmy Carter.
Uhum.
Nenhum deles foi. Uhum. Ainda. O ano ainda tem alguns dias pra terminar aí. Não que eu esteja torcendo pra morte de algum deles. Mas a Rosalynn Carter, esposa do Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, faleceu aos 96 anos de idade. E além deles, outros falecimentos que aconteceram nas últimas duas semanas. Do Henry Kissinger, aos 100 anos, que é um dos grandes ícones da política internacional.
100 anos.
100 anos. Vencedor do Prêmio Nobel da Paz, o que mostra que não precisa ser muito pacífico pra ganhar um Prêmio Nobel da Paz.
Então.
E o Gil Brother, cara.
Gil Brother.
Aos 66 anos de idade faleceu na semana passada.
Tu sentou na cadeira do Gil Brother?
Eu acho que foi tu que sentou na cadeira dele.
Foi?
Foi tu que sentou na cadeira dele. Eu sentei na cadeira do outro cara. Um dia depois dele ir no Inteligência Limitada, foi os caras do Vogalizando 12 horas depois. Não sei se foi um pouquinho mais. Mas os caras do Vogalizando foram depois.
Tristeza, então, tristeza. Um ícone da nossa adolescência.
Ô, meu amigo, com certeza. Gil Brother deixará saudades. Henry Kissinger nem tanto.
Não.
Mas a vida é assim.
E o imperador romano Heliogábalo é reconhecido como mulher trans por museu na Inglaterra.
Eu não lembro agora qual museu que é, mas não é o Museu de Londres. Tá. Mas foi é um museu que guarda algumas medalhas, algumas moedas do Heliogábalo. Ele foi um imperador pouco depois do Caracalla, no século III. E foi achado algumas cartas dele, acho que uma carta dele, onde ele diz que ele não é pra chamar de senhor, é pra chamá-lo de senhora.
Olhei.
E aí, baseado nisso, o reinado dele foi marcado por escândalos sexuais. Era muito jovem, uhum. Tinha nem 18 anos quando assumiu.
Uhum.
Foi marcado por escândalos sexuais, provavelmente envolvendo homens.
Uhum.
E após a análise das cartas, onde ele se declara uma senhora, o museu decidiu tratá-lo agora como uma mulher trans.
Olhei.
Que é uma novidade em escala mundial.
É foda porque, tipo, não parece algo consultado, né? Não tem...
Então... Me parece um pouco anacrônico.
É.
Porque não é uma coisa que ou ele é o Gábalo disse a alguém, tipo, beleza, temos ali escrito isso.
Sim.
Mas não dá pra gente perguntar isso para o cara agora. A gente tá colocando uma questão atual.
E usar um conceito atual pra uma afirmação.
É, ainda mais uma afirmação tão antiga. Isso aqui ainda era da história antiga. Então está sendo um pouco debatido. Vamos ver se vai virar uma tendência ou não.
Uhum. Parece um pouco marketing do museu, assim.
Então, não vou dizer que não. Não. Não vou dizer que não, porque não é um museu tão famoso.
Uhum.
Então é bom aqui. Ah, vamos receber uns visitantes aqui.
Soa um pouco como isso.
Vamos receber uns visitantes aqui. Notícia do Daily Mapa, não se lida, Marcão.
Manda.
Americana com condição rara fica grávida em dois úteros ao mesmo tempo.
Quê?
Ela tem uma condição rara, que ela tem dois úteros.
Caramba.
Dois úteros. Foi dito que seria muito raro ela engravidar.
Será que ela tem cólica dupla?
Porra, imagina que dificuldade que deve ser
isso. Ruim.
Deve ser difícil. E aí acontece que foi dito assim que, ó, vai ter muita dificuldade pra engravidar. Ela já teve 3 filhos e descobriu uma nova gravidez. De gêmeos, um em cada útero.
Caralho. Negócio... Vai ser muito difícil ter filho. Segura minha cerveja.
Imagina se fosse fácil pra essa mulher. Porra! Então, assim, ó, é raríssimo. O parto é muito arriscado, mas está seguindo.
Que loucura.
É.
O ser humano e suas loucuras.
É, meu amigo. Acontece muita coisa doida no mundo. É muita doideira.
Médicos encontram mosca viva em intestino de paciente durante exame.
Era uma colonoscopia.
Uhum.
Então, com uma câmera no reto do homem... E encontram ali o quê?
Uma mosca.
Uma mosca.
Uma mosca. Ele é o famoso cara que tá aí comendo mosca, né? Tava ali de bobeira.
Porra, essa foi minha mãe. Parabéns, hein? Porra, eu tô vendo aqui os alimentos pra fazer de jejum. Mas sei lá, eles eram aquele mosca, não podia. Os caras acham que ele comeu um alface
uhum.
e tava dando alface.
Ah, talvez até uma larvinha.
Pois agora, acredita-se que não, porque ela não consegue sobreviver tanto tempo, então é um alimento recente.
Mas a vida média de uma mosca é 48 horas.
É mesmo?
Um negócio assim.
Bom, então ela já morreu. Então é só ela já morreu. Então, um abraço. Mas vamos cuidar aí com os alfaces que vocês comem e com as colonoscopias que vocês fazem.
Isso. Pô, passou as notícias tudo e não teve o trailer de GTA 6 aqui.
Tu quer falar sobre...
Não.
Ontem na fisioterapia, eu tava conversando com o cara, minha primeira sessão de fisioterapia pra melhorar do meu joelho. Uhum. Conversando com o fisioterapeuta, não ouvi o cara. E aí, o treino de GTA 6, tu viu? Por que eu teria visto? Tem cara de gamer.
Tem cara de gamer.
Pô, porra. Altos não joga videogame. Joga bem pouquinho. E aí. Aí eu falei o que tu mandou no grupo dos guri. Uhum. E eu li. E fingi que sei.
Ah, boa.
Né? Pois é, né?
Os
caras vazaram. E aí eles lançaram um dia antes, né? Um dia antes do previsto. Isso. O guri, porra, isso me importou. Sabe as coisas? Não, eu aqui, ó. Tem um canal no YouTube? Sempre tem nada. Tu vai jogar o jogo?
Com certeza.
É mesmo? Tu é viciado?
Eu tô jogando GTA V porque eu me empolguei com o lançamento do trailer.
Maravilhoso. Maravilhoso. Leitura de mim, Marcão?
É.
William Ribeiro. Olá, caros Vogel e Marco. Me chamo William e sou de Simões Filho, Bahia. No último podcast, vocês se perguntaram o porquê da ligação com o veado e homossexuais. Na época do acasalamento, os machos produzem muito esperma. Todavia, não são todos que conseguem acasalar. Daí, eles precisam se livrar do sêmen acumulado nos testículos e montam uns nos outros, formando verdadeiros trenzinhos. Acontece que, mesmo após o coito, muitos machos acabam criando laços afetivos e convivendo como um casal. Somando isso aos trejeitos delicados e graciosos do animal, o apelido foi vinculado à imagem do homem gay. Espero ter ajudado. Adoro vocês. Um beijo e vamos se amar.
Olha aí.
É uma explicação que eu acho que eu aceito mais que a outra.
Eu aceito mais, mas eu acho também estranha, porque eu sinto que é uma coisa da cultura brasileira, a parada do veado com a homossexualidade.
Pois então, eu não sei dizer. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar, vou descobrir.
Boa, vamos sanar essa dúvida.
Essa dúvida vai ser sanada. Então...
Porque eu vejo, eu sempre tive essa dúvida, porque eu não vejo isso na cultura americana, tipo, de filme
Eu não
vejo essa associação, entendeu? E aí eu ficava pensativo. Tinha a parada do jogo do bicho, mas o jogo do bicho não faz sentido pro número, não faz sentido pro animal.
Então, vamos descobrir isso aqui. Mistério vai ser revelado.
Isso.
Então, se tu tá vendo esse episódio aqui, fica ligado no próximo.
Isso.
O próximo vai ter resolução do mistério. William, obrigado pela contribuição, meu amigo. Tu foi o cara que despertou aqui a semente da curiosidade, meu amigo.
Olá, Marco e Vogue, eu me chamo... Sou de... Tenho 29 anos e sou fã de vocês. Há 4 anos saí de casa e me casei com uma pessoa muito legal, mas sempre fui apaixonado por uma namorada que tive há 10 anos. Acontece que essa ex-namorada veio atrás de mim e me disse tudo aquilo que um dia quis ouvir e nos envolvemos. Saí de casa, terminei com a minha esposa... Olha aí. E comecei a namorar minha ex. Mas continuei tendo contato com uma certa amizade com minha esposa. Agora... Caralho.
A vida desse cara aqui é difícil.
Mais difícil que a nossa.
Porra.
Agora acho que gosto das duas, mas tô com muito medo de fazer bobagem, pois são pessoas muito bacanas e não merecem. Porra.
É verdade.
Ninguém merece. Agradeço a vocês por fazerem parte da minha vida. Parecem ser meus amigos e eu nem os conheço pessoalmente. Fiquem bem e vamos se amar.
Pô, cara, tu vacilasse grandão, meu amigo.
Cara.
Assim, ó, tu pode achar que a gente é teu amigo e talvez que a gente vá te dizer isso aí, cara. Mantenha a relação com a tua mesmo, é isso aí. Não. Tu fez tudo errado, cara. Se você tinha decisão errada pra tomar, tu tomou todas, cara.
Todas elas. Gabaritou, né?
Não, gabaritasse, cara. Então, assim, ó, realmente, essas duas pessoas não merecem isso. Termina com as duas e vai seguir tua vida, cara.
É.
E deixa elas seguir a delas também.
Isso.
Porque é isso, cara, é isso, assim, ó. Não tenho o que te dizer.
Ou vai que elas são cabeça aberta e querem viver esse trisal.
Então seja sincero com as duas.
Isso.
Seja sincero com as duas e vê se é isso.
Tem que
Porque, assim, ó, se tu for tentar enganar, se tu tá escondendo verdade, tá errado, meu amigo, tá errado. Sim. Não é pra fazer isso aí. Então, assim, ó, quando a tua ex veio te procurar, tu devia ter dito, já casei. Desculpa, era pra tu ter me dito aquilo anos atrás. Ou se eu fosse solteiro, agora não dá. Se tu firmou um compromisso com a tua esposa, tu firmou um compromisso com a tua esposa.
E depois da merda feita, também continuar conversando com a esposa.
Cara, cara, como? Como?
É um cara que ele gosta muito, né?
Cara, é o famoso pensar com a cabeça de baixo. Então assim, cara, tu vacilasse, o negócio pra ti agora é assim, ó, tu ser sincero com as mina.
Isso.
E se tu pelo menos não
quis... começar uma vida no Mato Grosso.
É isso, cara. Isso assim, ó, se tu, tenho medo da minha sinceridade, tenho medo de levar uma porrada, o que pode acontecer, termina com as duas e vai viver tua vida e deixa elas viver delas também.
Começa a aprender a lidar com gado e vai pro Mato Grosso.
Cara, não tem o que fazer assim, ó. É plantar soja... Contrabandear cigarro no Paraguai.
Um negócio desse.
Umas coisas assim, cara. Porque não tem mais jeito, não, meu amigo.
Isso.
Beleza? Então faz aí o que é certo, cara. Não engana mais essas meninas, não. Os homens vacilaram muito no decorrer da história. É hora da gente parar de fazer isso aí e melhorar a nossa imagem, cara. Vamos fazer isso aí.
Isso.
Vamos para o DM, Marco?
Bora.
Luciana S. mandou o seguinte. Boa tarde. No episódio do podcast do Vocalizando 112, vocês falaram sobre a traição na igreja. Aquela que o cara levou a mãe para a igreja.
Uhum.
Cheio de traição no episódio de hoje, né?
Pois então.
Fui na minha cidade. E acredita que a moça que estava na missa é a psicóloga da esposa do traidor?
Aí é foda.
Às vezes faz parte do tratamento sair com o marido da paciente. Assunto rendeu por aqui. O podcast de vocês é maravilhoso.
Aí é foda.
Cara, o que está acontecendo com as pessoas,
cara? Acabou o profissionalismo.
Cara, como? Como que isso aconteceu, cara? A psicóloga da esposa, ela vai se queixar, pô, meu marido, acho que ele tá me traindo.
E é o da esposa, né? Não é nem o... Tipo, se fosse a psicóloga do marido, ia tá errado.
Sim.
mas ia fazer uma lógica maior. Agora, da esposa...
Cara, imagina, a esposa se queixar do marido. Eu acho que ele está me traindo. A esposa, não, acho que... E a psicóloga, não, acho que você está delirando. Sei. Claro que não, ele é um bom homem. Ele é um bom homem, adora ir na igreja.
Ou então ela reclamando, meu marido, aquele traste. Não, não, ele é um homem bom.
E para de falar mal dele. Não fala mal do Jorginho, não. Pô, tá doido.
Marry Up Fotos. Olá, Marco e Vogel. No podcast, vocês comentaram sobre a apresentadora Mariane. Meu nome é Mariane, por causa dessa apresentadora que vocês não sabem quem é. Eu tenho 33 anos, minha irmã tem 36 e ela adorava a Mariane e escolheu meu nome. Uma vez eu ouvi uma história que ela foi demitida pelo Silvio Santos só porque cortou o cabelo bem curtinho. Eu lembro dessa história.
Pois é, tem uma história assim, não tem?
Eu lembro talvez dessa entrevista, eu só não lembro da cara da mulher.
Então, é isso.
Não consegui comentar lá no Spotify.
Mas olha aí, ó. A Mariane existiu.
É, eu lembro de uma entrevista de uma mulher falando que, não, daí eu apareci lá com o cabelo curtinho e...
Me mandaram embora. Que doideira, né, cara? Obrigado, Mari. Antônio Júnior Jesus. Pergunta que até hoje eu não consigo entender. Por que consideram a França como vencedora na Segunda Guerra, já que só apanharam desde o início? Os membros permanentes da ONU seriam aqueles que venceram, correto?
Eles estavam na aliança, né?
Então, e não só isso. A França resistiu. A França não foi tomada por completo. Então, a resistência francesa continua atuando na Argélia. Charles de Gaulle continuou incentivando a resistência quando foi para o Reino Unido. Então, não é como se a França tivesse sucumbido aos nazistas por completo, como outros países aconteceu. Então, a França ainda foi considerada como um dos aliados importantes.
Sim, e lutou, né?
E lutou. Pode ter sido derrotada? Beleza, pode. Mas como ela estava ao lado dos aliados, os aliados conseguiram dar a volta por cima, a França estava lá junto à vitória. Vamos lembrar que dois momentos-chave aconteceram para essa vitória. A vitória soviética em Stalingrado e a Operação Overlord, que teve como movimento mais famoso o Dia D, que aconteceu na França. Então a libertação da França foi um momento muito importante para os aliados também. E a partir dali, o quê? A campanha do Norte da África venceu, houve a invasão da Itália, vários momentos aconteceram. Então é um momento muito importante também a reconquista da França.
É que nem quando um time ganha um campeonato e um cara se machucou, saiu do jogo porque se machucou. Tá, ele não time. É campeão mais?
Ele é campeão, tá no time. É isso aí, é isso aí. França tomou um pau, tomou um cacete. Ajudou muito? Não ajuda tanto não. Mas tá no time. Tem que ser team player.
Vitor Eduardo, meu filho nasce essa semana. Quero conselhos do Marco. Pais recentes não guardam segredos.
E aí, Marco, que conselhos tu quer dar pro nosso amigo Vitor?
Dorme bem agora.
Antes do teu filho nascer.
Dorme legal.
Eu lembro de falarem isso pra ti, pra Yasmin. Vocês falarem, gente, é como se eu não dormisse. É como se eu tivesse como acumular sono.
Mas não tem mesmo.
não tem mesmo, mas, cara.
Esteja preparado.
E assim, ó, não canta vitória antes do tempo.
Isso, porque o Vicente dormia bem. Até ali uns 6 meses.
Aí, ó. Faz parte, meu guerreiro, faz parte.
Mas fora isso, é uma baita experiência.
Olha só, coisa linda, né? Essa semana eu conheci o nosso amigo Vitor Alexandre, que escreve alguns roteiros nossos. Sim. E ele também tem um filho pequenininho, acho que não tem nem um ano ainda. Igual tu, apaixonado pelo filho. Senhor, seguiu toda a cartilha do pai. Chá revelação, mês versário, os rolês baseados em levar o filho pra se divertir. Acho que o pai, depois que vira pai, ele passa a metamorfose. Ele deixa ele pensar em si mesmo e a parada dele é pensar no filho.
É, tem isso. Com certeza, né? Tem que cuidar de um ser humano e transforma a pessoa, né? Porque não é que nem cuidar... Assim, cuidar de um cachorro é um pedaço, é um nível disso. Agora, criar um ser humano é um outro nível de
É um nível superior. Agora tu fica chateado quando alguém fala que é pai de pet?
Não, que foda-se também.
Ah, bravo que esse cara aí.
A vida é da pessoa.
Responda comentário, Marco. Vamos lá. Carlos Bezerra, no vídeo da história da Bíblia, mandou o seguinte. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Explica perfeitamente quem escreveu a Bíblia. Nem os professores ateístas da esquerda têm argumentos contra os fatos. Tem apenas teorias vazias sem nenhum sentido. Leiam. Tá, veja bem. Continua sendo um livro que foi escrito por pessoas.
Sim.
Então, não mostra muito assim de que isso é um fato ou que não há argumentos.
Então, tá escrito lá, pô.
É, quando eu era mais novo... Eu sou um ateu bem convencido, assim. Quando eu era mais novo, falei isso aí, um amigo meu se ofendeu, assim. Tá doido? Ateu? Que coisa horrível. Eu vou te provar agora que Deus existe. Tá bom? Tá na Bíblia. E, pô, gente, não basta só isso.
Conveniente, né?
Não basta só isso, sabe? É muito complicado a gente provar pra um ateu que Deus existe, de maneira que é complicado provar pra um cristão que ele não existe.
Então deixa pra lá.
Deixa, cara, deixa. Relaxa. Fica tranquilo com isso aí.
Hehehe, pai tá chato. No mesmo vídeo. Volta a fazer vídeo maior. Bota os vídeos de membro como estreia pra todo mundo ver. E depois deixa só pra membros. Valeu, Vogel. Aí perde o propósito completamente, né, querido?
Pô, e aí o seguinte. Esse vídeo da Bíblia tem 25 minutos. Uhum. Ele quer que a gente faça vídeos maiores. Sim. E que os vídeos que são pagos sejam de graça. Ele quer que nós trabalhem mais e ganhem menos.
Ele quer que a gente se foda.
Porra! Pai tá chato pra caralho, velho. Ah, vá. Embora, cara. Porra, ah, faz vídeo maior. Porra, tá grande pra caralho esse vídeo já. Deu trabalho pra cacete pra fazer esse vídeo.
Galera, o vídeo passou de 14 minutos, ele já é trabalhoso. Já é bem trabalhoso.
Velho. Quando passa de 20, eu até me assusto, assim, cara, tudo isso. Então, pô, tá bem grande, gente, tá bem grande. Tá bom já. E assim, pô, libera aí pra gratuito. Pô, cara, libera 20 pilinha aí pra gente.
Pois é.
Pô, valoriza.
Abre essa mão aí.
Valoriza o nosso trampo. Pô, tem 25 vídeos lá pra tu assistir. R$1 por vídeo. Não tá caro, velho. Gamer RJ, no vídeo sobre a história da Bíblia. Pode não. Deve. Eu acho que a Bíblia poderia ser cobrada no Enem e em concursos públicos como conteúdo. Seria muito da hora. Se até ideologia de gênero estão cobrando em provas, por que não conteúdos da Bíblia? Enfim.
Olha só.
E o nome do cara não.
Que cara
não...
curioso.
E o nome não, nome não é gamer de jogador.
Ele é gamer.
É?
RJ. É uma minoria contra a minoria.
Não é?
Ou então alguém que só não prestou atenção na hora de fazer o nome.
Pois então, pô, gente, a gente às vezes vê uns comentários contraditórios.
Emerson Tomazini, no vídeo dos julgamentos de Nuremberg. Falam que alguns nazistas não morreram rápido no enforcamento. Em vez de morrerem por quebra da coluna, usando a queda violenta, usaram uma corda curta. Se não estou enganado, acabaram morrendo por sufocamento, que leva muitos minutos. E o espaço do alçapão era estreito, então alguns bateram o rosto bem forte nas laterais. Essas execuções foram vinganças disfarçadas. Não se fala do bombardeio de Dresden na Alemanha, que destruiu uma cidade linda, histórica, e matou muita gente por pura vingança. Os bombardeios de Tóquio, que mataram 100 mil pessoas em números bem redondos. Hiroshima e Nagasaki foi preciso para o Japão se render, mas precisavam ser as duas? O Japão também se rendeu porque o gigantesco exército russo declarou guerra a eles.
Essa é uma das polêmicas de Nuremberg, né? Se foi um tribunal justamente de vingança e tudo mais, e por que só crimes de um lado valem do outro, não? Porque, de fato, quem toma o controle depois da guerra vencida é o lado vencedor.
Sim.
Então, não é que a gente defenda, mas é o que acontece. E tem toda essa história de que, de fato, os caras, na hora de fazer os enforcamentos, eles usaram um tipo de corda que não mataria os caras na queda. Uhum. E eu deixar eles agonizando cada vez mais. Eles disseram que não. Pô, isso não foi proposital. Aconteceu porque aconteceu. Mas já quem diga que não. A ideia era, de fato, fazer os caras sofrer o máximo que desse. Uhum. Então tem essa história. Essa história aí, ela existe. E é questionável, né? Chamam o julgamento do Nuremberg de julgamento espetáculo. Porque parece que foi feito justamente pra, ó, mundo, veja que estamos fazendo justiça. Uhum. E é isso aí. Porque crime só quem cometeu foi aquele lado e não a gente. Tudo é justificável, claro. Tem quem defenda que, pô, foi necessário o bombardeio de Dresden, o bombardeio de Tóquio. Tudo isso aí é... Tem quem defenda, tem quem critique. Sérgio Silva, no vídeo sobre o julgamento do Nuremberg. Então esse tribunal precisa rever o processo de declaração de guerra, pois o Putin invadiu a Ucrânia e até hoje não fizeram nada. São um bando de idiotas que não resolvem nada. Esse julgamento, cara, já acabou. Não existe mais o tribunal do Nuremberg. Ele acabou em novembro do ano seguinte, cara.
São um bando de idiotas que não resolvem nada. Põe eu lá que eu vou resolver.
E assim, ó, o tribunal de Haia já colocou uma sentença de prisão pro Putin. Se ele sair da Rússia, ele é preso.
Sim.
Se ele for pra algum país onde a jurisdição pega, ele é preso. Então, assim, o que dá pra fazer já foi feito. Quer o quê? Que os caras entrem na Rússia e peguem o cara?
É.
Presidente, estamos invadindo aqui pra prender o senhor. Não é assim que funciona.
Sim. Rony Pereira, no mesmo vídeo. Vogel, volte com a expressão "ela era lindíssima". Dá um bordão maneiro na sua voz aí pro canal. Eu fiz até uma poesia com esse título por causa de vocês e ficou muito boa. Fica a dica.
Eu não sei que bordão é esse.
Curioso esse cara. Ela era lindíssima.
Quando que eu falei isso?
Não lembro. Não lembro.
Eu nunca falei isso na minha vida.
E o cara fez uma poesia, ele ficou tão tocado.
Ele fez uma poesia. Pô, é outra pessoa. É outra pessoa que falou isso aí, não fui eu. É igual um cara, mas veja.
Ou foi só, tipo, uma coisa que tava no roteiro, mas que tu nem deu atenção.
Pô, não era pra ser um bordão, cara. Mas às vezes a pessoa se confunde. Uma vez um cara veio me xingar que, ah, é aquele teu vídeo lá falando bem do Mao Tse Tung. Nunca fiz um vídeo sobre Mao Tse Tung, cara.
É, deve ter sido, como é que é o cara de stand-up, que confundem contigo.
Ah, o Afonso Padilha. Deve ter sido Afonso Padilha. Magrones Rock. no vídeo sobre a lista de Schindler. É engraçado que o Vogel é o único cara que fica velho sem barba.
Olha,
é, o pessoal...
esse cara talvez tenha uma razão.
O pessoal não
sabe por quê? Que tu fica igualzinho o velho do Up.
Pô, pode ser. Pode ser, pode ser.
Se pintar teu cabelo de branco, já é.
Pode ser o Carl Frederiksen, né? Eu vou fantasiar dele na próxima Halloween.
Por favor.
Pode ser.
Marcos Vinícius Wenzel, no vídeo sobre a lista de Schindler. Vocês poderiam falar sobre a vida da diretora Leni Riefenstahl, que dirigiu o filme O Triunfo da Vontade, em 1935, que solidificou o poder sociopolítico do partido nazista.
É, era uma... esse filme, cara, é uma peça de propaganda, assim, que vale... é tipo o Nascimento de uma Nação, sabe? Vale a pena tu ver pra tu ver o pensamento da época, ele detestava o que é.
Não, e criou muitas técnicas de cinema.
Oh, impressionante, né, cara? Então, quem sabe a gente não aborda no próximo Vogalizando o Cinema. Sandro Marques, no vídeo da lista de Schindler. A barba é realmente a maquiagem dos homens. Os caras não gostaram que eu tirei a barba, né?
Não. Porra. Os caras ficaram ofendidos.
Mas cresce rápido, já cresceu?
Sim.
Pô, cresce rápido, gente. Pô, que exagero.
Uma vez eu tirei a barba e Yasmin chorou.
Cara, eu adoro essa história. Como é possível, cara?
Ela chorou. Ela achou assim, ó, tu tirou a barba porque tu não gosta de mim.
Pô, que coisa maravilhosa.
Alex Bacchini. Eu gosto desses vídeos porque não são obrigados a falar era comum.
Cara, o quanto ofende as pessoas a gente falar era comum em vez de falar de, antes de Cristo. Não tem nada a ver com isso. É o vídeo sobre a lista de Schindler.
Pois é. Ele gosta porque não precisa falar isso.
Nesse não vai ter era comum. Agora eu posso assistir tranquilo.
Ficar aliviado.
Cara, o quanto dói tu ouvir a palavra era comum. Ah, não! Que isso, cara? Luiz Felipe Gonçalves. No vídeo sobre a Prússia, só um detalhe. Que a principal razão pela qual Frederico II não teve herdeiros era porque ele era homossexual. Sem contar que o cara era ateu e era fanático pela literatura francesa, escrevendo frequentemente para o Voltaire, chamando com frequência para seu palácio em Potsdam e utilizando o francês como língua oficial da corte.
Tu mencionou isso no... enquanto a gente gravava, né?
É. O pai dele chegou a matar um dos amantes dele.
Olha
aí. Ele, quando jovem, ele e o pai não tinham uma relação muito maneira, assim. Principalmente por conta dos comportamentos do menino. O menino gostava muito de filosofia, estudar, tudo mais. Tanto que ele manteve uma amizade com o Voltaire. E o pai dele queria, pô, o pai dele era um rei soldado. Cara, vem aprender guerra.
Vão dar porrada.
E o guri não queria. O guri não queria. E aí um dia ele fugiu, assim, a viagem com um soldado. E, pô, você sabia que era uma viagem de amor. E aí o pai dele mandou matar o guri, cara.
Olha.
Mandou matar o guri. Aí depois dá. Depois o Frederico assumiu funções como estadista, se envolveu em outras guerras ali e tudo. Casou com uma mulher, mas não teve herdeiros com ela.
Uhum.
E tanto que quem assumiu foi um sobrinho, se não me engano. Mas era comum, assim, que na corte ele mandasse mensagens obscenas, explícitas, assim, de coisas que ele queria fazer com outros homens que trabalhavam na corte. Era uma coisa bem sabida
da época. E, pô, daí o pai dele mandou matar o cara e ele ficou de boa.
Não, o que vai fazer? Pai, tu matou meu amante? Matei. Agora vem cá assumir tuas funções como estadista.
Caralho.
É, velho. É difícil. Vai fazer o quê? É difícil. Foi aquela pessoa lá que falou que tem problema com a sogra? Pô.
Esse aqui era
o... Isso aqui também tinha.
Christian L.P. no vídeo sobre a Inquisição. Faltou dizer que a Cruzada Albigense foi convocada porque os cátaros mataram um pregador católico que tinha ido pregar na região.
É verdade. O Papa mandou pra região o Pierre alguma coisa, pra região da França. Lá ele excomungou alguns cátaros e quando voltava pra Roma, mataram o cara. E aí isso foi usado como justificativa de que tinha cometido o genocídio contra os cátaros. Eu não sei se esse cara tá querendo dizer que é justificável. Tipo, não, claro que a gente teve que matar 100 mil pessoas. Mataram um religioso?
Mataram um cara.
Pois é, não é comparável.
Sim.
Sabe? Dá pra gente criticar várias posturas dos cátaros, mas assim, pô, um genocídio, justificar isso aí é difícil, cara. Gordão Ucrânia.
Boa.
O que eu acho... que é um novo perfil do Nova Ordem Mundial Conservadorismo, tá? Porque a foto é a mesma e os comentários são muito parecidos. Mandou o seguinte. Incrível, no vídeo sobre a Inquisição. Incrível que o professor foi esse martelo, adora falar mal da Igreja Católica, criando sempre narrativas. Mas fica tranquilo, nem o todo-poderoso Império Romano e a toda-poderosa União Soviética não conseguiram derrubar a Igreja. Não vai ser um professor militante que vai derrubar a Igreja.
Pô, não vai ser mesmo.
Porra, acho que eu quero isso aí, que eu tenho essa ambição.
Ele não tem essa pretensão.
Pois é. Quando eu escrevo um vídeo sobre aquilo, sabe o que eu quero, Marcão? Eu quero derrubar o cristianismo. É isso que eu vou fazer.
É
tá
isso,
doido, meu amigo.
É isso.
Porra, não. Tá maluco. E assim, tu lembra qual era a minha preocupação quando a gente gravou esse vídeo? Que eu te falei, pô, será que vai aparecer isso aqui?
Eu lembro que tu falou alguma coisa e eu falei, ah, ninguém liga pra isso.
A minha preocupação era, será que os caras vão achar que eu tô defendendo a Inquisição? Porque assim, eu achei até que foi brando o vídeo. É. Não foi um negócio tão crítico, foi um negócio mais, ó, galera, às vezes exageram, hein? É. E não, e o cara que, como assim? Tu falou que matou alguém? Não pode, pô, ele matou. Vai fazer o quê, pô? Perseguiu, velho. Aconteceu. Não tem nada de errado no vídeo.
Sim. Nômade experiente, no vídeo de curiosidades sobre os estados. Aff, mano, por que tu botou Brasília aí no meio? Brasília não é um estado. E o vídeo é sobre estados. Ela não deveria estar no vídeo. Brasília não passa de um município de Goiás.
Quanta raiva esse cara tem de Brasília. E assim, nem falando de Brasília, cara. Era sobre o Distrito Federal.
Sim.
E assim, se a gente não bota o Distrito Federal, muita gente reclamando que não tem Distrito Federal.
Sim. É o cara que tem um conhecimento, assim, que ele julga como um conhecimento. E aí ele precisa... Não, não é isso aí! É.
Eu gosto desses caras. Porra, tadinho. O namoro experiente, um beijo pra ti. Tu deve ser muito solitário, cara. Deve ser muito solitário. Beijo pra ti. Vamos caminhar pro final, Marcão?
Bora.
Pô, esse episódio aqui acho que foi até mais longo que o normal, né?
Ah, tá com 51 minutos na gravação.
É, né? Na edição ali, o Yusho deve cortar uns minutinhos, né?
É.
O Yusho corta cada respirada que a gente dá.
A gente parece mergulhadores profissionais.
Ô, esse menino é talentoso. Esse menino é talentoso. O Yusho, que em breve vai gravar com a gente aqui, hein?
Isso.
Vamos já contar o segredo já.
Sim. Era pra ser por agora, mas aí ele viajou.
O Yusho, ele... E não que ele viajou, do tipo, ele é um viajão.
Viajou
não.
A trabalho.
Viajou a trabalho. O Yusho, ele não vive só de editar podcasts.
Não.
O Yusho é mecânico de aviões.
Ele é dual class.
Cara, é um cara com várias paixões. Quais são as paixões, Yusho? Aviões e podcasts.
Sim.
Tem aviões e músicas?
Tem
aviões. O Yusho não, o Yusho é aviões e podcasts. Uhum. Então, um beijo pro Yusho.
Um beijo.
E, meu amigo, um beijo pra quem tá em contato com a gente.
Isso.
Pra quem manda um e-mail pro vogalizandohistoria@gmail.com e pra quem quer participar aqui do podcast através do podcast do vogalizandohistoria@gmail.com. Pessoal que quer, pô, tirar uma dúvida, dar uma contribuição, contar um caos, acontece direto. Quem quiser falar com a gente, só manda um e-mail. Mas lembrando, assim, como nosso amigo ali, nem sempre a gente vai dar apoio pra tua decisão. É. Tu manda pra cá...
Às vezes tu tá fazendo uma merda muito grande.
É, aí a gente vai te falar bem real. Não tem essa não, tem essa não. E dá pra conversar com a gente também por várias redes sociais que a gente tem.
Tem.
Pô, Instagram, Twitter, TikTok, tem tudo que é lugar.
E a gente posta conteúdo também nessas outras redes sociais.
Bom, né? E como posta, cara?
Não dá só pra conversar.
Não.
Dá pra também assistir a gente, vídeos curtos a gente tem no Instagram e no TikTok, e também a gente faz threads no X.
É, na semana passada não teve.
Acontece, às vezes acontece.
Mas semana vai ter. Isso. Pode ficar tranquilo que vai ter. E se alguém aqui ouviu esse podcast, porra, que podcast legal, quero ajudar. Como é que faz?
Pô, pode mandar um Pix, pode mandar um PayPal, se for melhor pra ti, né? Às vezes o cara mora fora.
É.
Ou então, pode fazer muito melhor do que isso e se tornar um membro. Que olha daí fica em conexão com a gente, próxima, se sente parte da comunidade. Pô. E recebe benefícios. Pode estar recebendo aí, pode estar recebendo, é tipo telemarketing, né?
É um...
Você pode estar ganhando...
O gerúndio, né?
Você pode estar tendo a oportunidade de estar ganhando aí uma insígnia do lado do nome. Pode usar emojis exclusivos para membros na hora de comentar. E se for um membro de carteirinha, tu pode estar ganhando a oportunidade de estar vendo vídeos exclusivos que só quem é membro de carteirinha pode ver. Pode estar vendo.
Que estão saindo sempre às sextas-feiras a cada 15 dias.
É verdade.
Então, pô, galera, tem 25 vídeos por lá, Marcão.
25.
Caraca, faz um ano, em dezembro que vai fazer um ano que lançamos o nosso primeiro vídeo pra membros.
Olha aí.
O primeiro deles vai fazer um... E temos membros desde aquele momento nos apoiando, hein?
Pô, tem gente ali... Tu encontrou um cara, o Wesley.
É, eu fui pra São Paulo e lá, pô, meu amigo Wesley mora aqui. Nos encontramos de uma vez que estive em São Paulo e pensei... E a Júlia tava num show, foi num show muito fã do Eric Killers, foi num show do Eric Killers que eu não fui. Teve dois shows do Eric Killers, ela foi nos dois. Eu só fui no segundo, ela foi nos dois. E eu pensei, cara, o que eu vou fazer aqui em São Paulo? Já sei. Vou chamar meu amigo Wesley pra gente tomar cerveja, bater um papo.
É a nova... O novo bônus de ser um membro. Se tu for membro por tempo suficiente, tu ganha.
É que assim, ó. Ele já é um cara que a gente conversa bastante, é um cara que a gente conhece. Então, pô, tem uma confiança grande aí no cara. É uma coisa, por exemplo, tava conversando com o Alex Spack. É. Eu sei onde é que ele mora. Estando em Curitiba, e a gente tendo um tempo livre assim, pô.
Sim.
É falar com o Caio, Alex, vamos tomar uma zinha. É. É uma questão de encontrar os amigos. Tem gente que apoia o nosso canal há tanto tempo que deixou ele ser só um ouvinte, um inscrito.
Sim.
Virou um amigo.
E se o... Como é que é o nome do...
O cara? Nova Ordem
o
Mundial.
Nova Ordem Mundial vira membro.
O Gordão Ucrânia.
A gente vai sair com ele.
Oh, eu ia adorar conhecer essa pessoa. Porra, assim não ia.
Eu não sei não.
Porra, eu ia adorar... Primeiro eu ia perguntar se ele ia armado. Porque a chance é grande. Aí eu ia dizer não, então não. Mas, pô,
É perigoso.
Tenho a curiosidade em conhecer essa pessoa, cara. Como pensa a pessoa, eu queria ver, sou curioso. Então, galera, um beijo pra todos vocês que apoiam o nosso canal.
Um beijo.
E a gente se vê na próxima semana.
Valeu.
Esta foi uma edição de TGA Produções.